Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você vai conhecer os detalhes sobre o projeto de educação ambiental de Flores da Cunha, que disponibilizou informações online para a comunidade. A população já pode acessar cartilhas com informações de como fazer a compostagem doméstica, os locais de descarte de óleo de cozinha utilizado, as dicas para a separação dos resíduos e informações sobre os recursos hídricos do município. Os arquivos estão disponíveis para download gratuitamente. O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente de Flores da Cunha, Elias Mikalski, falou sobre o assunto. Elias, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Obrigada eu por nos atender. Elias, me conta primeiro, né, como funciona esse projeto de educação ambiental de Flores da Cunha como um todo, sua proposta, o que vem fazendo?
Certo. Muito bem. O projeto ele foi criado no final do ano passado, tá, em 2019. Então, né, ele foi criado até por uma demanda, né, que não existia no município ainda essa questão de levar até a população, né, informações a respeito do meio ambiente, por exemplo, da coleta seletiva, né, da nossa fauna, da nossa flora. Então, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele criou, no ano passado, um projeto, né, e desde então a gente tem desenvolvido aqui as atividades no município de Flores. Nós temos aqui, trabalhamos com 3 grandes eixos, que são as escolas, né, onde a gente trabalha com os alunos, professores, capacitando. Temos o eixo da população, onde a gente interage, engaja, né, com a população a respeito da, principalmente com a correta separação dos resíduos sólidos. E o nosso, nossa cereja do bolo, que a gente chama, é o Parque Natural São Francisco de Assis, onde ocorrem todas as atividades práticas, e também onde a população pode interagir com o meio ambiente.
Interessante. Eu sei que há algumas cartilhas que foram desenvolvidas justamente para auxiliar a população em alguns eixos, né, que são dessa cultura mais doméstica. Você poderia explicar quais são essas cartilhas e por que esses temas em específico foram escolhidos para estar nelas?
Isso aí. Olha só, nós disponibilizamos no site da prefeitura algumas informações que são agora, né, como tu falaste bem, estamos no processo de pandemia, né, então, para chegar mais próximo da população, atividades, umas cartilhas onde a população pode realizar compostagem doméstica em casa. Por quê? O que aconteceu? Nós observamos que o município de Flores, né, a população tem ainda uma dificuldade em separar o resíduo orgânico do seletivo, né? E como tem uma grande demanda, uma grande produção e outros municípios também, de matéria orgânica, então nós resolvemos oferecer para a população dicas, né, informações de como fazer a compostagem da matéria orgânica produzida em casa, né? Por exemplo, a gente está cozinhando, sobra folha de alface, de repolho, né, toda essa matéria orgânica que é possível de se decompor. Então, a gente dá dicas lá de como fazer isso aí, que é compostagem doméstica. Como é que ela funciona? Rapidamente aí. Então, a população pode ir em casa, qualquer um, né? Pode fazer a compra, tem alguns sites que vendem as composteiras, né? Que ela vem completa, com caixa, com minhoca, já com serragem, ou pode fazer em casa num balde. Então, ao invés de descartar o lixo orgânico, né, nos containers, a pessoa pode transformar essa matéria orgânica em adubo, que pode ser utilizado em casa, quem tem uma horta, tem de repente uma floreira, pode usar no jardim, né? Então não vai para o aterro sanitário, né? A gente evita de fazer uma contaminação, e o município também deixa de pagar, porque como tem todo esse processo, né, de coleta, né, ele não acaba não gastando, investe dinheiro na saúde, por exemplo, né? Reverte esse valor que seria para a destinação lá da matéria orgânica para o aterro.
Elias, tem uma coisa importante que já saíram dados. Claro que a gente vai ter lá em 2021 uma série de outros dados que a gente ainda não sabe, mas já está dando para perceber, né, as modificações em função do isolamento, da pandemia, da maior presença das pessoas em casa. Esse dado já saiu de que aumentou na ordem de 25% a geração de resíduos sólidos domésticos no Brasil durante a pandemia. Uhum. Ou seja, maior tempo das pessoas em casa, as pessoas produzem mais resíduos, a gente chama de lixo, né? O nome não é mais adequado, mas enfim, isso. Aquela produção que a gente descarta, né? E muitas vezes não toma consciência do processo de descarte. Enfim, essa questão de poder ter cartilhas e aproveitar esse espaço, já que não está tendo outros tipos de aprendizado, até com as crianças, a gente poder aprender esses e que esses fiquem como um legado para as gerações futuras?
Sim, claro, acho que é importantíssimo a gente, né, trazer à tona isso, né? Porque nós temos em mãos, em casa, né, essa possibilidade de fazer algo simples, cada um individualmente, né? Mas um coletivo ele fica muito grande, né? Essa questão de poder separar já o lixo, né? Do lixo a gente fala, né? Até fala no lixo, mas o resíduo, né? De separar corretamente, né, e evitar que exista uma contaminação. Então, essa produção, acho que esse é o momento de estar em casa, de repensar, né, nossas atitudes com relação a isso, de ver outras alternativas, né, para colaborar com o meio ambiente e também para reduzir, né, até às vezes o consumo, né, a gente pode evitar realmente isso aí, né. Mas nós observamos também em Flores aqui que teve uma maior produção, né, até da matéria orgânica aqui, né, do que é descartado no container. Então, que se vê que, né, exatamente que a população está mais em casa, né, então consome mais. Mas essa é uma alternativa. Até no site da prefeitura, a gente tem lá o nosso ícone, que é da educação ambiental. Então, as pessoas podem fazer o download, né, das cartilhas, e até tem alguns adesivos. A pessoa quer imprimir, pode fazer em casa lá. Tem um passo a passo de como é a compostagem, né, como é que pode ser feita, que alimentos pode ser utilizado, que pode, que não pode ser utilizado, para reduzir isso, né, e aproveitar.
Muito interessante. É gratuito, né? Só entrar no site e fazer o download.
Isso aí. Né? Tem várias perguntas. Então, quando a gente começou a instalar nas escolas, até conversar, surgiu algumas perguntas. Ah, que minhoca a gente utiliza, né? Como é que funciona? Então, lá tem dúvidas, né? De como funciona, o que pode a produção de churume, posso utilizar, né? Então, que tipo de compostagem pode ser feita? Então, dá para baixar a cartilha gratuitamente e tem dicas também de como funcionar isso aí também, para fazer em casa. Às vezes surge uma dúvida, né? O que eu devo fazer?
Interessante, bem, bem colocado. Elias, eu sei que no Instagram também a própria prefeitura aí agora está trabalhando com uma conta de Instagram que é do Parque Natural São Francisco de Assis, que acaba sendo uma forma de falar sobre educação ambiental. Me conta um pouquinho sobre essa iniciativa de ter essa conta e a partir dessa conta o que é possível aprender e estimular nas famílias sobre ecologia.
Uhum. É, isso aí. Então, o parque, até o nosso Parque Natural São Francisco de Assis, ele foi, já tem 10 anos que foi criado. Mas as atividades, elas vêm ocorrendo desde o ano passado. Então, nós temos atividades lá, as trilhas ecológicas, onde agora estamos, né, enfim, da pandemia não está sendo realizadas. Mas com essa conta, né, a gente está divulgando, principalmente para as pessoas terem conhecimento, né, do que espécies da fauna, né, de animais e da flora, que são a vegetação, né, e que existe na nossa natureza, para a gente conhecer o que é nosso. A gente tem que tomar o nosso redor, né, como nosso, temos que nos apropriar dessa beleza natural. Então, o Instagram, que é do Parque Natural São Francisco de Assis, está tudo junto, ele vem para corroborar com isso, ele vem para, então, ajudar a informar a população, né, sobre as espécies da fauna e da flora do nosso bioma aqui, né. E principalmente a gente tem até algumas espécies lá que estão ameaçadas de extinção, como a araucária, né, tem um xaxim, que ele não pode ser cortado. Então, trazemos essas dicas, né, até algumas informações relevantes sobre mudança do clima também no parque. Então, quem quiser acessar pode ir lá seguir o parque, a gente sempre está divulgando informações. E quando, né, tivermos sempre, até se o pessoal entrar lá agora, vai ver, tem algumas fotos já de quem participou das trilhas lá, temos das escolas que seguidamente vão fazer alguma atividade de educação ambiental também no parque.
Elias, pensando, você acabou de falar, né, sobre o bioma local, sobre a questão da preservação das espécies, de conhecer que essa é a proposta do Instagram dessa conta, mas nem sempre a gente fala sobre a importância de ter a mata nativa, enfim, né, as espécies nativas, não só a mata, as espécies nativas. Como a gente está vivendo agora uma época em desequilíbrio ecológico, né, quando a gente fala em pandemia, está falando disso também, né, de desequilíbrio ecológico. Por que é tão importante que a gente faça a preservação das espécies nativas, fauna e flora, e conhecer quais são essas, por exemplo, as mais importantes do nosso bioma que tem aí na região de Flores da Cunha, que tem aqui na região de Caxias do Sul, por exemplo?
Olha só, interessantíssima a sua colocação. Por que que a gente tem que tomar o cuidado, a gente tem que, né, tomar para nós e preservar, né? Porque a gente pensa numa cadeia onde nós tiramos uma espécie, né? Vamos imaginar que uma planta, ela é extinta, né? Mas naquela planta, sempre uma borboleta lá, ela tinha preferência, ela ia, botava seus ovos lá, nasciam as novas lagartinhas, né? Ia se reproduzindo. Então, aquela borboleta, ela ia somente naquela planta. Se nós tirarmos aquela planta lá do parque, extinguirmos essa planta, né, da nossa região, Flores, Farroupilha, Caxias, enfim, ela não vai ter onde, né, colocar, depositar seus ovos. Ela vai sumir também. A gente quebra, né, esse ciclo, e a quantidade de espécies de borboletas também vai reduzir. E aí, uma espécie de pássaro que se alimenta dessa borboleta, né, não vai encontrar mais essa borboleta para se alimentar. Então, a gente vai quebrando uma cadeia, né, a gente vai, às vezes, do menor para o maior, mas e deixando de existir, até de visualizar, né, algumas espécies. Então, essa é importante a gente saber, que temos que preservar para que a gente, nós, agora, né, e as futuras gerações, não tenham chance, na verdade, de poder conhecer as espécies.
Interessante, e a gente tem essa mania, né, quando a gente sai turistar por aí, Elias, não sei se acontece contigo, com pessoas que você conheça, mas comigo acontece muito, 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 né, A gente tem aquela mania, eu vou para algum lugar, norte, nordeste, vou trazer uma plantinha que eu vi de lá, alguma coisa, ou um animal, né, já vi gente também essas histórias de, um animal silvestre, mas a gente não está contribuindo com o ecossistema fazendo assim, né, então, claro que eu não quero aqui fazer uma apologia de que a gente não possa fazer nada, né, mas conhecer as espécies e saber que quando um faz isso, outros 200 estão pensando da mesma maneira, né? A gente é muito rápido em cortar uma planta local e colocar uma importada. E tudo isso gera desequilíbrio, né?
Exatamente. Por exemplo, olha só, tu falaste assim, pensando em animal, né? A gente tem aqui, você deve ter ouvido a população também, a presença de javali na região, né? Então, nós não temos aqui, ele foi introduzido, né? Não temos um animal que se alimenta dele diretamente. Então, ele se reprocria muito rápido e acaba destruindo até lavouras, né? Ele invade aí. E outra também, quando a gente acaba, traz, por exemplo, claro que tem a questão mais econômica, mas o pinos, né? Nós temos até no parque, nós temos um pino, a gente faz o controle da vegetação, mas deixamos uma espécie de pinos, um exemplar, para mostrar. O pinos, quando ele solta, então, a sua folha, na volta dele não cresce nenhuma outra espécie, né? Então, há um desequilíbrio, né? Ele traz um prejuízo para o meio ambiente, para aquela fauna e flora onde ele estiver. Outra coisa, é muito difícil se observar que uma ave vai fazer um ninho no pinus, né? Por causa da resina e tudo mais. Então, as nossas espécies, elas não, como não é nosso aqui, né, da nossa região, elas não utilizam. Então, ela acaba trazendo. Claro que economicamente é utilizado, né? Mas num parque, numa área de preservação, né, não é interessante.
Bem colocado. Tudo isso, né, à disposição de forma online agora também, são novos, eu digo novos no sentido de disseminação deles, né, eles não são conhecimentos novos, mas disseminá-los é realmente uma coisa muito recente para a história do Brasil, né, políticas ambientais são coisas recentes, né. Isso. Elias, obrigada pela tua presença. Se tu quiseres deixar algum recado para a comunidade, em especial para quem está de Flores da Cunha acompanhando a gente agora, fique à vontade.
Tá, então eu agradeço muito o espaço e o convite para nós conversarmos um pouquinho. E então, quem quiser ver mais informações, tá, pode entrar no site da prefeitura, aí descendo a barra de rolagem, até o final tem o ícone Parque Natural São Francisco, onde tem as informações para fazer as trilhas ecológicas. Bom, a gente está, né, de pandemia não está realizando, mas tem o formulário lá logo em, que possível vai ter o formulário, pode fazer o agendamento para fazer as as visitas são gratuitas, também são guiadas, tá? Elas têm níveis de médio e fácil para poder caminhar sobre ela, fazer toda a trilha. E também tem o nosso Instagram, então, Parque São Francisco de Assis, tá? E também tem no site da Prefeitura o ícone da Educação Ambiental, onde tem todas as informações. Quem quiser pode fazer o download lá dos guias, né? Para poder fazer a compostagem em casa e outras informações que o projeto também realiza lá aqui no município de Flores da Cunha.
Elias, obrigada. Um forte abraço e até a próxima.
Até, obrigado.
Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente de Flores da Cunha, Elias Mikalski. E no próximo bloco, a inclusão digital deverá revolucionar as pequenas propriedades gaúchas. A startup Connect Farm planeja atender 5 mil agricultores familiares com ferramenta que aprimora a gestão das propriedades e aumenta a produtividade. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Amar.